Especial Entrevista. Especial Entrevista.
No ar, Jaime Valente.
Olá a todos, boa tarde, sejam bem-vindos à emissão de Especial Entrevista desta quarta-feira, dia 3 de julho de 2024. Avançamos para mais uma emissão quando são meio-dia e 3 minutos e temos, finalmente, 22 graus de temperatura média na nossa região. Viva o calor, viva o verão, aproveite se está de férias, porque esta passagem por cá são 2 dias e o verão ainda são pelo menos 3 meses. Especial Entrevista vai para o ar para voltarmos a falar de um evento cultural na nossa cidade, mas antes disso, porque sabemos sempre que há por aí alguém que nos sintoniza pela primeira vez, dizer-vos que somos a Antena Vareira e emitimos nos 98.7 da frequência modulada para toda a região de Alvar. Estamos disponíveis online, em direto, 24 sobre 24 horas. Basta apontar para radioavfm.net. Como habitualmente em Especial Entrevista, também podem ir a facebook.com/radioavfm. Estamos lá com áudio e vídeo para todo o mundo. Vamos falar de um evento que vai voltar a acontecer. Nos anos anteriores aconteceu durante um dia, este ano vai ter da duração de 12 e 13 de julho, um evento que vai voltar a proporcionar uma utilização diferente ao parque urbano da cidade de Ovar, um evento onde a nossa língua volta a estar no centro das atenções e, através disso, Ovar fica também no centro da lusofonia. Como se isso não bastasse, em ano redondo de comemorações do 25 de Abril, 50 anos, o evento foca-se também na liberdade. O Festa é isso que vamos falar hoje aqui. Acontece então a 12 e 13 de julho no Parque Urbano da cidade de Ovar. É um evento de entrada livre e gratuita. É organizado pela Câmara Municipal de Ovar. E nada melhor do que recebermos o seu vice-presidente, Alexandre Rosas, que acumula o pelouro da cultura, para falarmos com ele sobre esta aposta renovada em mais um ano. Sr. Vereador, Sr. Vice-Presidente, boa tarde, obrigado por estar cá.
Olá, Jaime, boa tarde, uma vez mais obrigado pelo convite e um cumprimento a todos que nos veem e ouvem na BFM, muito obrigado.
Obrigado. Falei aqui da lusofonia e da liberdade, falei também da, digamos, de usufruir do espaço público de uma forma diferente. São essas, digamos, as bases do Festa.
Sim, como tu disseste bem, dia 12 e 13, estava de regresso o nosso Festa, e este ano a palavra de ordem é de facto a liberdade, e como disseste também bem, nós já há uns meses lançámos aquilo que é o nosso programa para os 50 anos do 25 de Abril, onde o Festa está incluído, e portanto a palavra de ordem é liberdade. E nada melhor do que ter de facto a nossa música, a música da lusofonia, e também usufruir daquele belo parque, enfim, algo que tem sido muito bom, o tempo tem ajudado, como dizias aqui há um bocadinho, finalmente temos 22 graus.
Verdade.
Está um verão um bocadinho estranho, mas sim, é de facto um grande momento cultural. Isto começa ali em 2014 com uma ideia de ter também mais referências culturais que não só o nosso carnaval. E portanto, felizmente hoje temos mais algumas, e naturalmente que falo entre várias do Festival Literário, do Jazz, do Ovar Expande, do Festa. Portanto, são eventos já marcantes que estão a percorrer o seu caminho.
Marcas que vão surgindo,
sim,
digamos.
Sim, sim, marcas que vão surgindo, portanto, de facto temos toda essa capacidade e até daquilo que é o usufruto, e neste caso do nosso parque urbano, um espaço, enfim, muito interessante. E portanto é um bocadinho nesta questão, nesta base da liberdade, da palavra, a celebração, eu diria, da vida, da palavra, a celebração da música, e portanto é isto que propomos uma vez mais.
É seguramente também um espaço para reencontros, isso acontece também muito no Carnaval, pessoas que só se encontram naquela altura e que eventualmente no Festa podem também fazer isso. E quando se diz que é, eu não sei se posso chamar um festival, mas um espaço onde há muitos concertos, onde as pessoas podem e devem levar o farnel e uma mantinha, não é só da boca para fora, isso é mesmo possível acontecer no Festa e para toda a família.
É, e o engraçado é que há uns tempos atrás foi um bocadinho tirar esta ideia de que não se pode usufruir do parque urbano. É algo que não está muito enraizado na nossa cultura, diria eu.
É verdade.
Olhando para outros países da Europa, sim, que têm, sim, condições muito menos privilegiadas do que nós e, portanto, que usufruem do
até no inverno.
Públicos, até no inverno. Bom, e portanto, aqui esse é possível e portanto, tem acontecido usufruir do nosso parque urbano. E sim, isto já é um reencontro, portanto, é algo que já se vai vendo, enfim, com frequência, e portanto já é um encontro marcado. Eu sou também testemunha disso, enfim, tenho um rol de amigo e que marcamos esse encontro, esse piquenique. E é também porque é um evento familiar, não é? Portanto, para todas as idades. Portanto, é o reencontro, enfim, das nossas gerações, mas também das nossas crianças. Portanto, é um ambiente formidável o que tem acontecido no Parque Urbano. Este ano, com 11 projetos musicais, temos 6 países de lusofonia, ritmos muito diferentes, enfim, é um dia de festa, como o nome diz. E, portanto, esperar que as pessoas possam usufruir, como até aqui tem acontecido, e este ano com esta novidade de 2 dias. Uma novidade que surge também daquilo que vamos ouvindo, daquilo que são as nossas pessoas, quem frequenta, e havia muito essa sensação de que era muito interessante, até porque é um espaço que tem uma logística grande, não é? O transporte para o nosso parque urbano, que, como é óbvio, não tem grandes entradas, não é? Portanto, não está previsto para este tipo de eventos, mas, portanto, é feito e, portanto, tem que ser, é bom aproveitar aqui mais um dia, portanto é a grande novidade, e portanto começamos na sexta-feira, a partir das 6 da tarde, e depois naturalmente no sábado, como era habitual.
Um fim de semana maior. A questão dos 2 dias, terá havido pedidos de várias famílias que achavam que sabia há pouco?
Sim. Claro que sim, e portanto essa é uma, já não é da edição anterior, já vinhamos falando sobre isso. É óbvio que portanto, isto é importante também amadurecer o conceito, não é? E portanto aquilo que tenho dito, enfim, até noutras entrevistas e noutros momentos aqui, portanto, e vamos dando passos no sentido de consolidar aquilo que são os nossos produtos, enfim, e como é este Festa, e portanto entendemos que sim, que é pertinente e que temos condições para o fazer. Além disso, é também portanto, no pensamento de quem nos visita, que felizmente já são algumas pessoas que se deslocam, sim, ao VAR, portanto já passa a ser um produto turístico de Alvar também, e portanto é também bom para dinamizar aqui o nosso comércio local, a nossa hotelaria, o nosso turismo, e portanto, juntando estas peças, achamos interessante, vamos testar, acho que sim, que vai correr muito bem, e portanto é seguramente a grande novidade, são estes 2 dias de Festa.
2 dias, 11 projetos musicais, uns mais conhecidos, outros menos, sempre com o português, digamos, na ponta da língua. Eu diria que esta questão da lusofonia, que, digamos, apenas dizendo a palavra lusofonia não significa grande coisa, acaba por no mundo significar muito. Se calhar nós não temos a determinada altura bem a noção de a quantos países chega a nossa língua, em quantos países é que ela é falada, por quantos milhões de pessoas é que ela é utilizada, e o Festa ajuda também de certa forma aqui a uma reflexão sobre isso. Como é que um país país tão pequenino está espalhado por todo o lado e culturalmente cria raízes tão fortes pelo mundo inteiro.
É, Jaime, e também, e penso que na altura não havia tantos projetos como estes, seguramente que vão acontecendo, e portanto foi também, enfim, naquela perspectiva daquilo que são as marcas dos territórios, não é? E portanto foi um bocadinho neste sentido que víamos aqui uma possibilidade, enfim, tal como o jazz aqui na nossa região, e portanto a marca da lusofonia, e sim, é um reconhecimento àquilo que é a nossa língua, a nossa poesia, a nossa palavra, que, como dizes bem, eu não sei, enfim, quantos milhões são, mas de facto são muitos, e sim, de uma cultura excepcional. E temos aqui projetos, onde temos neste projeto, enfim, um dos cabeças de cartaz, que é no La Champangara, que tem vários países representados, portanto aqui num tributo a José Afonso, e portanto é também este encontro de culturas, de ritmos, que faz deste, não é um festival, enfim, de música, também tem música, mas é também um festival da palavra, um festival, e neste caso também da liberdade, mas acima de tudo da palavra, e da palavra portuguesa falada em português.
É claro que sim. A questão da liberdade, um número redondo, 50 anos, o 25 de Abril vai amadurecendo, às vezes há quem acha que para melhor, outras vezes que para pior, opiniões há sempre muitas, como é lógico. Agora, aquilo que me parece, e gostava que comentasse também, Sr. Vice-Presidente, é que os anos vão passando e há uma necessidade, digamos, de afirmar, de fazer com que as próximas gerações não esqueçam de passar informação, para que, digamos, não haja uma marcha atrás, ou sobretudo algo que o nosso país conseguiu com tanta dificuldade e de uma forma tão pacífica, tão bonita, não se perca no tempo.
No tempo. Eu volto já ao 25 de Abril, mas falo aqui do Covid. E foi uma experiência nesse sentido. Aquilo que nós entendemos que é, enfim, um dado adquirido.
Poder sair à rua.
Poder sair à rua, vamos lá tomar o nosso café, o nosso cigarro, quem fuma, enfim, todas essas coisas, deixou de ser. E isso fez pensar. O 25 de Abril, e eu felizmente não conheço outro regime senão a democracia. Vivi ou nasci em 73, mas portanto, não tenho naturalmente memória do que foi o antes do 25 de Abril. E de facto, sim, pela forma que ele aconteceu, uma forma pacífica, em que o povo se uniu, enfim, às forças militares, e conseguimos de facto que não fosse uma revolução de sangue, não é? E tudo aquilo que adquirimos, é óbvio que não é perfeito, mas hoje, por tudo aquilo que sabemos e que vamos apercebendo, nomeadamente daquilo que se vai passando na Europa, onde a extrema-direita vai ganhando muito terreno, aquilo que para nós é adquirido pode não ser. E é importante passar esta imagem, esta mensagem, acima de tudo, aos nossos jovens, para, pelo menos, que tenham conhecimento e que possam refletir, porque aquilo que hoje têm foi conquistado há um tempo, e não foi assim há tanto tempo.
Não, pois não.
E não foi assim há tanto tempo. E, portanto, tudo aquilo que possa ser feito em nome do 25 de Abril, das conquistas do 25 de Abril, nomeadamente com as nossas gerações mais novas, é bom. E, portanto, daí também pensarmos num programa de comemorações, que vai desde, enfim, trabalho que se fez com as escolas, enfim, desde a cultura, a habitação social, um conjunto de atividades que temos previstas. É aqui que também entra esta questão, porque também, e vamos ter aqui outros grandes nomes, como Sérgio Godinho e Jorge Palma, de pessoas que estão muito ligadas à palavra, à liberdade, ao 25 de Abril, nomeadamente o Sérgio Godinho.
E, portanto, a intervenção.
A intervenção, assim. Vamos lá, a nossa música de intervenção. E, portanto, é mais um momento bom, um momento alto, para reforçar essa necessidade de não esquecer aquilo que nós conquistámos ao longo destes anos.
Eu acho que isso é muito importante e, digamos, esta comemoração alargada em ano de cinquentenário, penso que está a ser seguida com atenção por muita gente. Uma coisa que convém reforçarmos é que estes dois dias de festa são gratuitos, basta aparecer, encontrar o seu espaço e usufruir daquilo que o parque vai ter para oferecer às pessoas, sendo que o Festa foca-se muito na música, mas não é só música, e a pensar nas famílias, há como entreter os miúdos, porque eles vão ter lá muitas coisas para fazer.
É, tem sido também uma forte aposta, e vamos reforçar esse tipo de atividades, porque de facto tem sido um sucesso, e eu falo como pai, não é?
Sim.
E o ano passado tive a oportunidade de estar com as minhas filhas a participar, pelo menos em duas iniciativas, uma das quais eu, enfim, reforço, que me lembro bem, que é a possibilidade de pintarem uma tela no meio do parque, à sua vontade, sem regras, sem... Pronto, são momentos que, infelizmente, as crianças no dia de hoje têm mais dificuldade, não é? Enfim, e, portanto, é também um projeto onde apontamos muito para a família e também para as crianças, não só naquilo que são as atividades que temos, mas também naquilo que é a programação deste evento, com projetos onde as crianças têm lugar, claro que sim.
Sim. Outra coisa que me chama a atenção e que tem sido, digamos, muito recorrente na programação cultural em geral da Câmara Municipal de Ovar é os projetos específicos, onde, por exemplo, neste caso, o Sopa de Pedra vão atuar com o Canto Décimo, que é um grupo coral da cidade. Isto são espetáculos que, ao mesmo tempo, funcionam também como workshops e como trocas de experiências, e que proporcionam ao público momentos únicos.
É, e já são algumas edições onde fazemos isto, e até com sucesso. E quando eu digo com sucesso, são projetos que deram continuidade.
Sim.
Portanto, não só a experiência que é interessante, a vivência, enfim, nestes momentos em que as pessoas estão juntas para a criação desse projeto, mas de facto depois aquilo que acontece posteriormente. E há pelo menos dois projetos já com sucesso. Também houve o ano passado com um grupo coral do Orfeão de Ovar, mais juvenil.
Coral jovem, sim.
Coral jovem, que inclusive...
Com os Retimbrar, salvo erro.
Com os Retimbrar, em que, inclusive, há a gravação de um CD.
Sim, sim.
Pronto, um projeto, enfim, que deu frutos muito interessante, para além de... Enfim,
funcionou, digamos
funcionou
assim.
Muito bem. E lembro-me da alegria daquelas jovens que tiveram a oportunidade de não só participar neste evento, mas poder partilhar experiências e pronto, e naturalmente pensar aqui no futuro com projetos novos. Este é um bocadinho, portanto, é de facto Sopa de Pedra. Penso que são 10 mulheres, portanto, que trabalham a música tradicional portuguesa, mas sobretudo a música tradicional portuguesa, e o Canto Décimo, que é um grupo coral, vamos lá, enfim, de algumas pessoas, a grande parte eu tejo que são professores.
Sim.
Mas pronto, que abraçaram este projeto de uma forma muito entusiasmada, e portanto vamos aguardar, vai ser um dos grandes momentos deste primeiro dia, esta junção, vamos lá, e seguramente será um projeto bonito, onde vamos focar, como é óbvio, que é a música tradicional portuguesa.
Sim.
E portanto é um dos grandes momentos deste primeiro dia, é de facto o Sopa de Pedra com o Canto Décimo, E já agora, depois, isto começa um bocadinho com a Carla Castilhano,
sim,
Vonex, a atuação do Sopa de Pedra e ao cair do pano lá no Chapegar. E é também um grande projeto aqui nesta homenagem,
sim,
ao José Afonso, que tem vários músicos de outros países, a lusofonia. E, portanto, acho que vamos começar em grande.
Eu acho que sim. Aliás, acho que temos uma sexta-feira carregada de significado. Não tenho dúvidas nenhumas, porque o próprio Canto Décimo também trabalha muito a música de intervenção. O próprio Isaac Afonso e outros autores. E, portanto, vai haver aqui um espaço muito interessante. Depois, o sábado começa mais cedo, acaba também mais tarde. Vamos cá ter projetos como a Nancy Vieira, que vai de Cabo Verde, a Cássia Maior.
Cerca de 7 atuações que temos.
Exatamente. Branco, Bexiga 70. Aliás, eu convidava as pessoas, às vezes acontece muito isto. Ah, eu não conheço este nome. As pessoas hoje têm facilidade em procurar, claro, e conhecer, mas se não se quiserem dar esse trabalho, na próxima terça-feira, a Agenda Cultural da Rádio AVFM vai ser dedicada exclusivamente ao Festa e, como os nomes são tantos e há tanto para dizer, na vez de uma hora vai ter 2 horas de duração. Portanto, na próxima terça-feira, às 21, se quiserem, sintonizem a Antena Vareira e vão ficar a conhecer todos estes projetos, incluindo Bateu Matou, Mais Alto, África Negra, claro, Jorge Palma e Sérgio Godinho, que serão talvez aqueles que toda a gente já conhece, mas que é sempre bom revisitar. E não há muitas oportunidades também para ter os dois juntos. E, portanto, o Alvar marca aqui também mais uma vez posição nestes concertos quase exclusivos.
É, e este Jorge Palma convida Sérgio Godinho foi também muito pensado, enfim, mais uma vez nesta questão da liberdade, desta temática. São dois nomes incontornáveis da música portuguesa, talvez dos maiores. E portanto acho que vão acrescentar muito a este projeto, assim como o Bexiga 70 e Branco, que são já grandes nomes, e portanto estou certo que grande parte já conhecerá. Portanto, isto, acabando com Branco, seguramente que acabará em grande, e portanto entendo que, de facto, com todos os projetos que temos ao longo da tarde, em que, portanto, vão crescendo, e aquilo que quem lá está e sente, como tu já, portanto, muitas das vezes as pessoas até estão a ouvir, estão envolvidos, não estão necessariamente, sim, a olhar um concerto, certo, estão a conviver, a brincar, enfim, a descansar, sempre com o ritmo da lusofonia, com vários ritmos diferentes, e sempre com uma vibração. Eu acho que aquilo que destaca, de facto, este grande evento é o ambiente que lá se vive,
sim,
um ambiente de paz, um ambiente de alegria, de celebração, que nos tempos de hoje ainda fazem mais sentido, que são extraordinariamente importantes.
E onde se sente a dita liberdade.
E onde se sente a dita liberdade, sim. E até a liberdade do espaço.
Sim.
Pelo menos eu sinto isso, não é? A liberdade de estarmos tranquilamente, à vontade, em que os filhos, se não estão ao nosso lado,
sim,
estão ali a brincar, estão perto, estão. E, portanto, é de facto um evento, se o tempo permita, que nos. Enfim, que é um evento muito positivo, muito tranquilo e de celebração, sem dúvida.
Este ano há espaço também para a palavra propriamente dita, com conversas que vão acontecer. Eu estava aqui a tentar encontrar no programa, mas estou com ele de pernas para o ar. Conversas que estão pensadas para juntar artistas que vêm ao Festa, com o Rui Miguel Abreu, alguém muito conhecido,
a língua.
Alguém muito conhecido, digamos, no meio. Eu diria, provavelmente ele conhece todos os artistas que cá vêm e os artistas conhecem-no a ele, e que algumas dessas conversas o público inclusive vai poder assistir e que vão aqui aqui também proporcionar uma troca de experiências e de sentimentos que pode acrescentar aqui também interesse a este festa.
É, e são estes momentos, são estas, aquilo que eu chamo a evolução do conhecimento também daquilo que é a programação, do que é que vai acontecendo, do que é que são as necessidades, e naturalmente que há lugar para estas conversas, assim como para todo tipo de artes, para os workshops e tudo mais. Portanto, é de facto acrescentar algo mais à palavra, uma vez mais, sempre aqui muito, muito presente, mas é mais um mote, enfim, também para outro tipo de público, e portanto é mais um mote para se poder visitar o festa, e portanto não é. Por isso é que falamos muitas das vezes, não é um festival de música.
Sim.
Não é? Portanto, não é um festival de música, onde a música está muito presente, e a grande parte sim, mas é de facto da celebração, e acima de tudo a celebração da palavra portuguesa.
A palavra portuguesa que vai estar então, digamos, à solta no Parque Urbano de Ovar, 12 e 13 de julho. Se não está de férias fora, não marque esses dias para partir, porque Ovar vai ser o centro da lusofonia e também da liberdade. Indo uma vez mais à questão da liberdade, Sr. Vice-Presidente, quer queiramos, quer não, a política faz-se de opções, faz-se, digamos, de ideologias. Na política, independentemente de ser na política autárquica, na política em geral, às vezes há alguma tendência para se esquecer essa dita liberdade e essas conquistas, digamos, quando nos dá jeito?
Eu não tenho essa ideia, ou seja, falando por mim, não é? Portanto, este facto da política é uma coisa muito vaga, nós fazemos a política em nossas casas.
Sim, tudo é política, ao fim e ao cabo.
Tudo é política. Tenho que falar um bocadinho, se calhar, de pessoalmente, não é?
Uhum.
Daquilo que... da forma que eu me movimento, da forma que
Sim.
eu penso, e portanto é sempre no pensamento das pessoas, no bem-estar das pessoas, e portanto eu já disse várias vezes, e talvez é isso que motive e que ainda dê alguma motivação nestas funções, é poder fazer algo que acreditamos e que possa melhorar a vida das pessoas, de que forma for. E portanto isso é de facto aquilo que nos a mim em particular, que ainda me dá aqui vontade de andar nestas lides, é de facto poder chegar a casa e perceber que pude acrescentar qualquer coisa
certo.
Na vida das pessoas. É óbvio que há decisões, não é? E quem toma decisões está sempre sozinho, não é? E portanto todos temos uma opinião, é óbvio que sim. Mas são de forma pensada, são de forma partilhada. Não uso muito, não tenho muito essa coisa da imposição, em particular. Não me revejo mesmo nessa forma de trabalhar na comunidade, na política, no meu cargo, enfim, em qualquer lugar. Não é muito a minha forma, naturalmente, que luto por aquilo que acredito, das minhas ideias.
Claro.
E, portanto, oriento nesse sentido. Enfim, é essa também a minha função. Mas sempre em parceria, ouvindo aquilo que é importante ouvir, filtrando, não é? Porque nos dias de hoje, com aquilo que se passa nas redes sociais, é um bocadinho mais difícil. Às vezes, aliás, hoje, o que é hoje, que vai dar penso que a RTP é um bom programa sobre esse assunto, até o que é o jornalismo de hoje, não é?
Verdade.
E portanto, filtrando, recebendo aquilo que é importante, que eu entendo que também me faz pensar e melhorar aquilo que é o meu trabalho, mas acima de tudo e da minha parte, não vejo, sou uma pessoa respeitadora de quem trabalha comigo, e portanto não
cai na tentação,
não, de maneira nenhuma de maneira nenhuma, pelo menos em consciência,
não caio
nessa tentação. Não vivo a política nem este cargo com dessa forma de pensar. Sou um colaborador, sou um funcionário das pessoas.
Uhum.
E trabalho para as pessoas, não trabalho para mim.
Claro, muito bem. Sr. Vice-Presidente, estamos aqui a falar de festa, de espetáculos, de iniciativas, isto seguramente que custa dinheiro, dinheiro que é um investimento na cultura, também no tecido das pequenas e médias empresas, sobretudo restauração e hotelaria do nosso município. Quanto é que isto tudo vai custar?
Essa é a pergunta que normalmente os políticos não gostam de responder.
Verdade.
Quando eu digo os políticos, é os gestores.
Sim.
E não, porque não está nada em causa, tão pouco, aliás, porque as contas são públicas,
sim,
a gente tem acesso.
Nada disto é escondido, não?
Se fala daquilo que é um investimento e às vezes é difícil identificar ou definir aquilo que é o retorno. E o retorno, eu falo daquilo que é a alegria das pessoas, o bem-estar, também tem um preço, não é?
Claro.
Aquilo que é a grande marca, já a grande marca Alvar, e portanto aquilo que isto representa com a divulgação, com, enfim, o que é que isto representa para a marca Alvar, para o nosso território.
Sim.
Aquilo que é o retorno diretamente, o retorno direto, vamos lá, não em termos de bilheteira, como disseste, é livre e gratuito, mas para aquilo que são os nossos alojamentos, os nossos a restauração, os nossos plesos, aqueles que estão nisto. E, portanto, é sempre um bocadinho difícil aferir, embora, e já o fizemos também no âmbito do Carnaval, começamos a medir, porque também é importante, até porque falamos de gestão. O orçamento previsto estará na ordem dos 130 mil euros para estes dias, em termos de programação. E, portanto, tem aqui um acréscimo 25% relativamente ao ano anterior, que tem necessariamente a ver com o facto de ter mais um dia, não é?
Claro.
Portanto, não tanto, embora há sempre um acréscimo em termos de logístico, mas, acima de tudo, com os projetos. Mas é uma coisa, é algo que o investimento, que eu entendo equilibrado, não o duplicamos, não fazia sentido, mas, e como disse, é um evento que vai crescendo, é um evento que começa também a ser uma referência e, portanto, naturalmente, como todas as marcas, tem que haver investimento e estamos a falar desta ordem de grandeza.
Essa questão do território que abordou, sem dúvida que eu posso confirmar isso, ou seja, nunca me aconteceu tantas vezes com pessoas com quem me relaciono de fora que me abordam dizendo: epá, Alvar tem uma programação cultural brutal, vocês têm isto, têm aquilo, quem me dera que na minha cidade ou no meu município isso acontecesse. Isto é um caminho que se vai fazendo, que se vai traçando, que demora também algum tempo a consolidar, mas que eu diria que por esta altura está maduro, digamos. Alvar é de facto apontado como um município que aposta em cultura, mas em boa cultura, e que as pessoas querem assistir, e nesta competição entre territórios, digamos que tem sido também um fator ganhador.
Ganhador. É óbvio, já que eu sou suspeito, mas honestamente eu tenho esse pensamento e reconheço assim. Portanto, é o meu pensamento e fico feliz por isso. Honestamente.
Sim,
não,
sim.
Não é que com falsas modéstias.
Sim, sim, sim.
Também sabemos que, me perdoe-me a expressão, a mulher do outro é sempre melhor, não é? E, portanto, há uma tendência grande para vermos o que é de bom nos outros e comparando com o que é mau, enfim.
Verdade.
Não há. Andamos sempre neste tipo de comparação, mas isso é saudável.
Certo.
E daí os territórios têm as suas afirmações, têm os seus problemas, têm, enfim, tantas vezes não são comparáveis. Voltando a nós, e aquilo que tu falaste, e bem, de facto é um trabalho árduo de muitos anos e um trabalho que só vinga por um acreditar. Eu nunca posso esquecer o que há uns anos havia uma crítica relativamente à programação cultural, porque era elitista, e por isto, e porque o Centro de Arte estava vazio e tudo mais, não percebendo muitas vezes, enfim, tanto compreendendo as opiniões, e portanto todos nós temos esse direito, enfim, é a tal liberdade que nós,
certo,
conquistamos,
certo,
mas há um caminho a fazer. E portanto nós não tínhamos tão pouco público, não tínhamos referências, enfim, e sempre com a questão do Carnaval, que muito gosto, como é óbvio, mas não tínhamos outras referências, e portanto foi esse trabalho que foi feito. Eu neste momento, isto para resumir, porque de facto há já grandes marcas.
Sim.
Que eu já as referi aqui, desde o jazz ao Vox Populi, e portanto, não falando, estou a falar em programação, além daquilo que é animação cultural, e portanto aquilo que acontece nas praias. Estamos em plena Real da Barrinha.
Sim.
O Portugal Sem Festa, o Furador, portanto são um conjunto de atividades que também vão ocorrendo, né, nesta altura em especial. Mas eu neste momento, todos os eventos, todos os espaços culturais têm estado cheios, esgotados. E portanto isso significa que naturalmente a programação é boa, e tenho de facto que agradecer a uma equipa excelente que tenho, muito bem orientada por o Dr. Licínio Pimenta, e portanto está na base deste sucesso. Mas de facto é um trabalho difícil, que dá muito trabalho, resiliência, o acreditar, e hoje temos este panorama cultural, que eu entendo, é óbvio, podemos fazer muito mais, também temos limites, também temos, enfim, condicionantes, não é? Não podemos ir a todas, e portanto tem sido apostas ganhas e no bom caminho. E portanto há um reconhecimento, sim, e eu também sou testemunho disso, e portanto eu consigo identificar o que são palavras sinceras e amigas daquilo que são as palavras de conveniência, e portanto gosto mais das primeiras, as sinceras, mesmo que sejam críticas.
Sim.
Não tão positivas, mas é óbvio, e portanto nomeadamente na nossa região, Ovar tem de facto uma grande marca cultural, um grande reconhecimento a esse nível, e naturalmente outros municípios terão outras coisas.
Claro que sim.
E ainda bem.
Sim,
e
sim,
ainda bem.
Claro que sim.
E portanto é nesse conceito, não faz sentido haver aqui o Festa em todos os municípios, ou o Jazz em todos,
não.
Enfim.
Uma feira medieval.
Também não faz muito sentido,
claro,
aqui em Ovar.
Claro.
Pronto, e portanto nesse, e para terminar este assunto, de facto estou profundamente satisfeito com aquilo que se passa. Tenho uma grande equipa a quem eu agradeço sempre muito por aquilo que é possível fazer, e pronto, na esperança, é daquelas coisas que ainda me faz feliz quando eu falava um bocadinho, quando regressamos a casa, o que é que nos faz feliz, o que é que nos faz estar, enfim, sujeitos a esta vida, é acima de tudo a possibilidade de acrescentar algo e fazer as pessoas felizes.
Muito bem, Sr. Vice-Presidente. Só mais uma questão. O Festa, de alguma forma, cria aqui oportunidades para os estabelecimentos de restauração, também para, digamos, a hotelaria. Há aqui alguma articulação entre os serviços de turismo ou da cultura com estes players, no sentido até também deles próprios divulgarem e atraírem públicos? Há aqui alguma coordenação, digamos, no sentido de tudo isto ser um sucesso?
Em concreto, e no Festa, e neste momento, não. Eu lembro-me do momento, foi um momento mau para mim, num dos primeiros Festas, ainda numa versão diferente, 3 dias, com um festival de rua.
Sim, porque dizer, o Festa começou muito diferente.
Uma evolução, sim. E, portanto, é aquilo que vamos falando, que é, de facto, a procura. Não é? A procura do nosso caminho, e portanto entendemos, até porque temos um rival, eu vou dizer assim. Aveiro fez uma aposta fortíssima na mesma data, no mesmo conceito e com um orçamento muito superior. Portanto, não fazia muito sentido, e até num pensamento da região, estar a forçar uma coisa. E, portanto, das duas uma, ou se investe ainda mais e estamos aqui, vamos lá, quase numa concorrência, ou encontramos outro caminho.
Sim.
E foi isto que nós fizemos. E portanto, nessa altura fui confrontado, enfim, com uma televisão que estava aqui presente. O senhor falou, enfim, no comércio local, mas olha, eu vejo isto tudo fechado. Bom, eu fiquei um bocadinho incomodado com isso, e portanto foram palavras que me marcaram um bocadinho. E portanto, o que é que temos feito, até na questão do turismo, há um tempo atrás, não em concreto para o Festa? Temos feito um conjunto de iniciativas ao longo destes anos, onde chamamos, assim de uma forma muito resumida, onde chamamos aqui os nossos players com esta intenção de, se alguém for ao seu estabelecimento e perguntar, olha, eu estou aqui a Ovar, o que é que eu posso fazer hoje? É óbvio que não tem que ter uma agenda cultural na cabeça, mas pelo menos saberá orientar essas pessoas. Portanto, esse trabalho foi feito com quem se interessou, porque de facto o convite foi feito a todos. E portanto gostava de ter mais pessoas, mas efetivamente é o que é. E portanto, desde a divulgação, porque nós distribuímos a nossa agenda, enfim, este folheto do Festa também. Portanto, eu acho que já é um evento já com alguma referência também local e, portanto, até nessa palavra, no passo à palavra, no convite, eu próprio fiz de convidar amigos que não são de Ovar para estarem presentes no Festa. Enfim, o mote é esse, anda ao Festa, mas enfim, ao fim de contas estamos a conviver e a reencontrar-nos. E, portanto, eu acho que sim, e já, inclusive, a players a partilhar e, portanto, é um trabalho, como digo muitas das vezes, não é um trabalho de uma só entidade, de uma só pessoa, é um trabalho de todos. Acho que todos nos devemos envolver e muito neste tipo de iniciativas e aquilo que já falei noutros tempos relativamente, por exemplo, ao FIMO, que é organizado pela União de Freguesias e que merecia, se calhar, mais disponibilidade das pessoas, como a Festa, enfim, como todos os eventos que nós produzimos, porque eles são para nós celebrarmos, são para a nossa, enfim, para evoluirmos também culturalmente, e claro que se verem pessoas de fora também é bom para todas as pessoas, para todos, que para a nossa economia, que tem números muito interessantes a nível de turismo, e eu agora não os tenho aqui em mente e presentes, mas os últimos números que devem refletir hoje o ano de 22 são números muito impressionantes em termos daquilo que é o alojamento de pessoas, que mais de 100 mil pessoas que estiveram em Ovar e que têm uma permanência de mais de 2 dias, que é um número superior
toda a região.
À região de Aveiro e até à região centro, e portanto são bons indicadores que naturalmente nos satisfazem.
Muito bem, de alguma forma o Festa marca também, eu vou-lhe chamar assim, o início da Silly Season, à Festa, para a programação do Centro de Arte, para uma série de coisas, porque é verão, as pessoas querem praia, não quer dizer que não haja oferta cultural nas praias, mas essa oferta é diferente, é distinta, é pensada, digamos, de outra forma, e depois, lá para setembro, digo eu, a programação normal há de voltar, com uma nova agenda cultural, etc. Portanto, o Festa é aqui, digamos, uma forma de fechar este período com uma chave de ouro, vamos de férias e depois voltamos outra vez.
O Festa também tem a ideia da celebração do dia do município.
Certo.
Que é algo que, se calhar, eu não digo em Ovar, em Portugal, que nós vivemos pouco essas coisas do dia do município, mas de facto são 40 anos de cidade em que fomos, portanto, passamos a cidade, são também, é um número redondo, celebramos este ano 40 anos e portanto é o nosso município, a nossa bandeira, e devemos celebrá-lo também, e portanto era um bocadinho também nesta ideia de abrir, enfim, o programa de celebração do 25 de julho do nosso feriado municipal. Uhum. E portanto o Festa tem também esse objetivo de marcar o início das celebrações do município de Ovar. E sim, começam aquilo que são os nossos projetos de animação, nomeadamente nas nossas praias, como disse, o Arraial da Barrinha está a decorrer, outros virão, e temos uma grande programação, eu diria, para todo o verão até setembro, que oportunamente será lançada, nomeadamente com a Estação Náutica, desde, enfim, todo tipo de atividades, desde música, vela, canoagem, todo tipo de experiências. Algo que tem corrido muito bem o ano passado, portanto este ano ainda vamos reforçar aqui um bocadinho isso, pequenos concertos, pequenos momentos, sunset, exposições, portanto um conjunto alargado, são muitas iniciativas, e permitir às pessoas que nos visitam também, mas também as de cá, nomeadamente as pessoas que vêm de férias até a nossa terra, que possam também usufruir daquilo que é a nossa ria, a nossa floresta, o mar, e que levem uma boa mensagem. Estamos a preparar para depois então regressar em setembro, normalmente com o Festival Literário, e aí sim é a apresentação, vamos lá, do nosso... A reentrée cultural, vamos assim dizer. Portanto, neste momento estamos também a preparar esta animação para todo o verão, com um conjunto de atividades que oportunamente poderão ver.
Eu diria que é caso para dizer, até utilizar uma expressão muito popular, venham à festa, que a festa vai ser bonita, pá. Essa expressão era muito utilizada. Sou Vice-Presidente, obrigado por ter vindo, por estar disponível para passar esta informação ao nosso auditório. E temos aqui espaço, se entender acrescentar alguma coisa ou reforçar o convite para as pessoas aparecerem, esteja à vontade.
É sempre fazer esse esforço, porque, e digo uma vez mais, desligado daquilo que é a minha função, este é para mim dos melhores eventos que aqui temos, por aquilo que ele representa, por aquilo que já aqui falamos, mas isto só é possível perceber usufruindo, estando presente. E portanto, para quem não visita, ou quem não conhece festa, ou quem nunca esteve presente, ainda façam-no, porque vão gostar. Para as pessoas que são, enfim, clientes habituais, continuem a chamar pessoas e celebrem o nosso parque, a vida, a liberdade, que é algo de tanto valor e que nós, de facto, no nosso dia-a-dia esquecemos desta bênção que temos, da segurança. Hoje, nomeadamente, quando se fala com pessoas que estão aqui de outros países, nomeadamente brasileiros e até argentinos, é a segurança.
A segurança
de podermos sair à rua em paz, sem medo, sem receios. E, portanto, é de facto algo que devemos celebrar. E também este espírito de comunidade, porque, queiramos ou não, quando estamos em momentos como este, conversamos com o vizinho, conversamos com o amigo, conversamos com o desconhecido, e portanto são momentos também de comunidade, e devemos celebrar isso. E obrigado, Jaime,
obrigado
por esta oportunidade, poder também transmitir, enfim, de uma forma mais pessoal a todos, ao auditório, e portanto façam o favor de aparecer na festa e divulguem, ajudem, porque todos ganhamos com isto.
Muito bem, obrigado, Sr. Vice-Presidente. Pegando nas palavras de Alexandre Rosas, façam o favor de ser felizes, outra expressão também muito conhecida. 12:49, 21 graus de temperatura média. Se já almoçou, boa digestão. Se não almoçou, bom almoço. Continuem na companhia dos 98.7. desta nossa e vossa nova Rádio Global de âmbito local. Um abraço para todos, até breve.
Especial Entrevista. Especial Entrevista.